O assunto é futebol. Primeiro tempo. Em campo, os craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal. Erilson Gouveia, na Jornal.
A partir de agora, a gente vai falar de futebol aqui na Rádio Jornal. É o assunto é futebol que começa agora, destacando os clubes pernambucanos.
Rádio Jornal.
Começamos destacando o Clube Náutico Capibaribe, o repórter Felipe Farias.
Técnico Gilmar Dalpozo aproveita a paralisação do futebol para analisar início de temporada do Náutico e ver pontos de erros e de acertos. Por conta do adiamento da cirurgia no joelho de Matheus Carvalho, vice-presidente médico do Náutico descarta o aproveitamento do atacante ainda nesta temporada. E diretoria alvirrubra segue tentando ajuda financeira junto à CBF.
Destacando o Esporte Clube do Recife, o repórter Davi Saboia.
Novo reforço do Esporte explica a negociação com o Atlético Mineiro. Patrick fala o que aprendeu com o ex-comandante Jorge Sampaoli. E Leão participa ativamente das reuniões da Comissão Nacional de Clubes. Daqui a pouco, todos os detalhes do esporte aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Santa!
E trazendo os destaques do tricolor do Arruda, João Vitor Amorim.
Técnico Itamar Schulli pede renovação de Vitor Rangel e permanência de todo o grupo para período pós-pandemia.
E com os trabalhos técnicos de Evandro Chaves, Edilson Lima e Big Alves, o Assunto é Futebol está no ar. E a gente segue por aqui com o Assunto é Futebol Primeiro Tempo aqui na Rádio Jornal. A gente segue trazendo informações do futebol pernambucano e também notícias do futebol brasileiro, notícias do futebol mundial, tudo aqui no Assunto é Futebol em tempo de pandemia. Os clubes também estão nos atualizando com as informações e a gente, claro, levando até você. Tudo isso para você, ouvinte, com os craques do Escrete de Ouro do rádio. A gente começa com o Clube Náutico Capibaribe. Quem traz pra gente as informações é Felipe Farias. Boa tarde.
Muito boa tarde, as amigos ligados no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. E sem conceder entrevista há mais de um mês, desde a paralisação do futebol por conta da pandemia do coronavírus, o técnico Gilmar Dalpozo concedeu entrevista ontem à assessoria de comunicação do clube e falou de alguns pontos. Um deles é com relação a como ele tem aproveitado esse momento de paralisação do futebol para poder estudar e se aprofundar mais em relação ao Náutico. De acordo com Gilmar Dalpozo, ele já assistiu todos os jogos do Timbu nesta temporada e avaliou os acertos e também os erros desse início de temporada.
Fiz uma análise profunda em relação ao início da temporada. Assisti todos os jogos nossos. Em alguns deles assisti duas vezes para ver os aspectos positivos, os aspectos negativos, aquilo que a gente tem que melhorar, fazendo uma análise mais friamente. Depois acompanhei uma retrospectiva da Copa de 82, que para mim foi a melhor seleção que eu vi jogar. Então, sempre ligado ao futebol, assisti alguns jogos daquela bela campanha nossa da Chapecoense, que nós tínhamos um conceito de jogo, uma equipe que eu gostava muito de ver jogar, e fiz uma retrospectiva também em relação a outras equipes que eu trabalhei, 4 anos no Veranópolis, que eu tinha um sistema de jogo. Procurei me aprofundar muito em algumas equipes que eu gosto de ver jogando, o caso do Liverpool, e fui buscar informação do sistema, fazendo uma análise mais profunda, e foquei muito no trabalho, fazendo uma preparação, procurando me reinventar, descansado, com a cabeça bem tranquilo, pronto para quando eu recomeçar aí, para ter todas as certezas em relação à metodologia de trabalho, em relação ao sistema de jogo. Então aproveitei esse período parado aí para fazer uma boa preparação para esse reinício.
Esse foi o técnico Gilmar Dalpozo, e apesar de os jogadores alvirrubros estarem de férias até o próximo dia 30, quatro jogadores seguem indo para o clube para fazer tratamento. Atletas que passaram por cirurgias recentemente. É o caso do Camutanga e do Álvaro, que tiveram lesões no ligamento do joelho, do zagueiro Ronaldo Alves, que teve uma lesão no tendão de Aquiles, e também do Diego Silva, que está com um desequilíbrio muscular e também faz um tratamento no clube. De acordo com o vice-presidente médico do Náutico, Dr. Múcio Vaz, cada um deles tem ido em um horário diferente para evitar que tenham contato e assim evite qualquer possibilidade de contágio com relação ao coronavírus. Em relação ao atacante Matheus Carvalho, o atleta não passou por cirurgia justamente por conta da pandemia do coronavírus e com isso, e de acordo com o Dr. Múcio Vaz, o atleta não atuará mais nesta temporada, porque mesmo que venha fazer cirurgia nos próximos meses, ele não terá tempo hábil de se recuperar da lesão. Notícias do Náutico, aqui no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo.
Valeu, e o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiros Bastos, afirmou em entrevista a um site de esportes nacional, na manhã de hoje, que o Campeonato Paulista será concluído dentro de campo, mas admitiu que o futebol e todo o seu entorno serão diferentes quando as suas atividades no país forem normalizadas. O dirigente afirmou que a pandemia do coronavírus é um golpe duro no esporte brasileiro e que o seu impacto financeiro precisará ser superado com diálogo e disposição em ceder de todos os envolvidos. Sacrifícios como portões fechados até o final do ano e perda de rendas e receitas de patrocinadores devem causar uma redução do volume de recursos circulando no esporte nos próximos anos. A gente traz agora as informações do Esporte Clube do Recife. Quem informa tudo pra gente é o repórter Davi Saboia. Boa tarde.
Boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal que estão ligados aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Para a alegria da torcida rubro-negra, o esporte anunciou recentemente o retorno do lateral direito Patrick, que estava no Atlético Mineiro e voltou para o Leão com um contrato até o final da próxima temporada. Patrick jogou no esporte em 2013 e 2014, depois ficou boa parte desse período, desses seis últimos anos, no Atlético Mineiro e também teve uma rápida passagem pelo Vitória. A negociação já estava encaminhada, mas demorou um pouco mais do que o previsto pelo esporte. Tanto que o Leão queria que ele tivesse chegado já no começo da temporada, ainda com os jogos em andamento, sem a paralisação provocada pela pandemia do novo coronavírus, que foi o momento em que Patrick foi anunciado como novo reforço do esporte. Sobre esse assunto, Patrick vai explicar agora, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo, como foi a negociação entre Sport e Atlético Mineiro?
Não foi a troca de técnico que freou ou que acelerou. Isso estava tudo muito bem conduzido pelo meu empresário Fábio Melo, junto do Sport, e eles iam conversando junto do Atlético também, vinham monitorando a situação e montando o melhor cenário para o momento certo, né? Eu tenho 10 anos de clube do Atlético Mineiro, também tinha uma história aqui. Então, foi muito bem conduzido, não foi nenhum técnico, nenhum outro que acelerou ou que deixou de acelerar. Então, mas sim, estava tudo dentro de um planejamento, né? Então, assim, eu sou um atleta que tinha identidade com o Atlético e sou um atleta que tem muita identidade com o esporte. Então, por isso que ela vem no tempo certo, você não come laranja verde, você come laranja madura, né? Então a gente soube que a gente plantou laranja e ia colher na estação certa essa laranja para você poder fazer um bom suco e degustar da melhor maneira possível. Então, essa é a conclusão de toda a negociação que vinha acontecendo entre esporte, Atlético, meu empresário e a minha família.
Patrick começou a temporada no Atlético Mineiro sendo comandado pelo venezuelano Dudamel, mas que foi demitido após a eliminação do Atlético Mineiro diante do Afogados, aqui do Sertão de Pernambuco, na Copa do Brasil. Para o lugar dele foi contratado o famoso, o badalado Jorge Sampaoli, o argentino que já comandou a seleção chilena, já comandou a seleção da Argentina e recentemente estava no Santos, onde fez uma boa campanha na temporada passada. E segundo o mais novo lateral direito do Sport, Patrick, ele aprendeu um pouco com o técnico Jorge Sampaoli, mesmo tendo passado curto período de aprendizado em Minas Gerais. Metodologia essa que ele garantiu que vai trazer para o Sport e vai conversar com o técnico Daniel Paulista.
Sem dúvida, tivemos vários momentos oportunos, e foi muito bacana, esses 10 dias de trabalho. E a gente, né, foram 10 dias de trabalho, mas porém de muitas informações também pelo WhatsApp, pelos vídeos. Então vamos colocar num contexto que foram 20 dias de trabalho, né? Porque a gente assiste vídeo, a gente começa a ver, começa a tentar entender o que ele pede, e as coisas começaram a acontecer, né? Como a gente brincou aqui, né? Pô, ele não é muito de sorrir, então assim, em 10 dias a gente conseguiu levantar uns 3 sorrisos dele durante o treino, coisa e tal. Então mostra que aí nós estávamos pegando bem, porém agora eu vou conseguir também, né, levar, como eu já falei, com todo respeito, levar para o nosso novo comandante, o Daniel Paulista, para que, né, no momento certo, mas tem umas coisinhas muito interessantes que o São Paulo ele trabalha e que eu tenho certeza, por conhecer o Daniel Paulista, que o Daniel Paulista também tem está no mesmo caminho também, que consegue implementar, e eu acho, tenho certeza que a gente vai conseguir colocar e o torcedor vai entender e vai jogar junto também.
É isso aí, esse foi o lateral direito do Sport, Patrick, falando aqui no assunto é futebol primeiro tempo. E só um detalhe, o Leão está participando ativamente das reuniões da Comissão Nacional de Clubes desde as últimas semanas. Isso porque um dos principais assuntos discutidos entre os clubes das séries A, B e C é a venda dos direitos internacionais de transmissão do Campeonato Brasileiro. Como o Sport está na primeira divisão, vai receber uma fatia do bolo maior, assim como os demais clubes que estão disputando o Brasileirão nesta temporada. Essas são as últimas notícias do Sport aqui no assunto é futebol primeiro tempo.
Opa, de volta por aqui para dizer que nesse tempo de pandemia, os astros do futebol mundial estão se solidarizando, felizmente, né? Exemplos, Lionel Messi e Pep Guardiola já doaram pelo menos 1 milhão de euros, cerca de 7,5 milhões de reais cada um, para políticas de combate à pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. Cristiano Ronaldo gastou ainda mais, cerca de 4 milhões de euros, o equivalente a 22,8 milhões de reais, para melhor equipar hospitais portugueses que estão tratando infectados pela doença. E a gente chega agora com os destaques do Santa Cruz para você. Quem traz os destaques? João Vitor Amorim.
Boa tarde para você, um abraço a quem nos acompanha no assunto é futebol primeiro tempo. No atual grupo do Santa Cruz, um atleta vive uma incerteza do futuro no tricolor, Vitor Rangel, que acaba contrato no próximo dia 30. Aqui mesmo na Rádio Jornal, o atacante disse que toparia até reduzir o seu salário para permanecer no Arruda. A direção mostrou uma tendência de querer a continuidade do atleta, mas até agora nenhuma proposta foi feita. Em entrevista à Rádio Jornal, o técnico do Santa Cruz, Itamar Schulli, afirmou que pediu a renovação de contrato com o Vitor Rangel e torce pela manutenção de todo o grupo por tudo que foi feito no início da temporada.
Então tomara que a quem comanda o futebol lá em cima, lá no topo da pirâmide, tenha essa noção, né, para ajudar os clubes, né, e para que dê essa condição de a gente poder fazer esse trabalho, porque senão vai ficar muito deficitário na qualidade técnica e vamos ter muito prejuízo aí até em torno de lesões que eu acabei de me referir.
Professor, vou fazer mais 3 perguntas para encerrar. O contrato do Vitor Rangel está acabando agora no dia 30 de abril, e até lá não vamos ter jogos, não vamos ter mais treinamentos. Vitor Rangel, que está acabando o contrato, você pediu a renovação de contrato dele?
Olha, eu gostaria de contar aí com todos do nosso elenco, né? Porque eu sei que o nosso elenco necessita de reforços, mas falta jogadores de principalmente os jogadores de ofício, de lado, de beirada de campo. Nós temos algumas peças que a gente precisa para crescer o Santa Cruz como elenco num todo e parar muitas vezes, às vezes, com as improvisações. Isso é uma coisa. A outra coisa é valorizar o grupo que aí está. Porque se faz 15, eu não sei, você sabe me dizer o número exato, eu não sei se faz 15 ou 19 anos que o Santa Cruz não faz um pernambucano assim bom como esse. Então, esses anos todos não fez, mas está fazendo com esse grupo. Então, esse grupo merece o meu respeito, merece o meu carinho e de todos que são torcedores do Santa Cruz. Ah, mas nós precisamos, precisamos. Mas aí vem minha pergunta. Eu preciso, eu quero os atletas, gostaria de trazer jogadores para ajudar esse grupo que aí estão. Mas aí vem uma pergunta, quem paga esses atletas? Os clubes co-irmãos aqui de Santa Cruz têm uma receita diferente que o Santa Cruz tem. Eles já sabem a receita que tem, aonde vão investir, como e o que tem pela frente.
O senhor acha que o Santa consegue pagar para o Vitor ficar?
Ah, eu creio que para o Vitor, né, é um jogador que está, eu acho que se a diretoria buscar essa união de esforços aí, eu acho que é possível, mas é um jogador que nos ajudaria bastante, né, e valorizar esse grupo que a gente está, porque eu fiz esses dias, estava fazendo um levantamento, e você pode ver aí para eu colocar isso para você. Hoje nós temos aí o Pipico, se eu não me engano, com 5 gols, Jeremias 3, né, que se eu não me engano, acho que é isso, para não errar o número. Agora, uma coisa muito importante que o nosso torcedor tem que entender também, né, o Maicon, por exemplo, quando que ele tinha jogado uma partida no Santa Cruz? Nunca. Então ele jogou esse ano já 17 jogos. O Patrick, ele não tinha jogado uma partida pelo Santa Cruz, ele jogou esse ano 14 jogos e além de jogar os 14 jogos, fez 2 gols. Também o André nunca tinha jogado esse ano, já jogou 8 jogos e já tem clubes atrás, como tem a clube atrás do André, tem atrás do Maicon também. O João Cardoso, outro exemplo que eu vou dar, se eu não me engano, ele jogou 4 jogos, se eu não me engano. E desses 4 jogos, acho que 2 foi clássicos. Quer dizer, jogou 2 clássicos, um menino que não tinha jogado nenhum jogo.
E a Copa do Brasil, né?
Oi?
E a Copa do Brasil, o jogo lá contra...
E a Copa do Brasil, o Felipe Simplício, não, mas já jogou 3 jogos esse ano. Então, o Jeremias, ano passado, ele era reserva do Retrô, quando eu cheguei aqui, me passaram isso. E tinha jogado 3 jogos pelo Santa Cruz e feito um gol. Só esse ano ele já jogou 9 jogos, fez 2 assistências, fez 3 gols. Então, tem que valorizar esse grupo. Claro que, às vezes, a gente improvisa. Por que improvisa? Porque não tem um jogador lá de beirada, de flanco, você não tem algumas posições e você tem que improvisar. Eu já não tive lateral esquerdo, tive que colocar o Júnior na esquerda. Faltou zagueiro, botamos zagueiro de volante, faltou atacante de beirada, colocamos o meia pela beirada, mas todos eles deram o seu melhor, e esse melhor é que fizeram essa campanha que estão fazendo.
Aí a participação do técnico Itamar Schulli. A diretoria do Santa quitou ontem tudo o que faltava do mês de fevereiro, principalmente o direito de imagem dos atletas. Agora, a correria da gestão é para pagar tudo do mês 3. O Santa está devendo carteira e imagem do mês de março. Destaques do Tricolor no Assunto é Futebol, primeiro tempo.
Diretamente para a CBF com as notícias, e lá com o nosso querido Wellington Campos. Boa tarde.
Pois é, meu ídolo, e os clubes do Rio de Janeiro voltam a se reunir hoje à tarde em videoconferência com a seguinte proposta: voltar o Campeonato Carioca no mês de maio, o tanto que Flamengo, Vasco e Botafogo, no que foi votado esta semana na reunião da CBF, eles não aceitaram esticar as férias coletivas dos seus jogadores até o dia 30 de abril. A informação que obtivemos é que a proposta que será levada à Federação do Rio é a volta dos jogos sem público, com um protocolo médico bastante rigoroso, testando todos os jogadores para fechar de 10 a 15 dias o Campeonato Carioca, receber o que é devido pela televisão e, com isso, liberar os clubes chamados pequenos. É esta proposta, repito, que será discutida esta tarde e noite em videoconferência na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto isso, a CBF trabalha sem ter aí uma data para a volta do futebol, a própria Copa Libertadores da América, que estava prevista para voltar no dia 5 de maio. Esta data caiu, não há uma outra data, segundo Fred Nantes, diretor de competições da Conmebol. Então, é saber o que falta hoje à Federação do Rio. Lembrando que dos quatro grandes, Fluminense já anunciou aos seus jogadores e comissão técnica que eles estão de férias coletivas até 30 de abril. O Flamengo é o principal clube, junto com Vasco e Botafogo, na volta do futebol no mês de maio, para concluir os campeonatos estaduais e, principalmente, iniciar em junho o campeonato brasileiro. Agora, vão precisar de uma autorização das autoridades sanitárias. Ontem já tivemos a reunião da Federação Paulista e os clubes também votaram em fechar o campeonato de São Paulo no campo de jogo, como pretendem os cariocas. A orientação da CBF é neste sentido: fechar os campeonatos dentro de campo, evitar uma enxurrada de liminares no STJD e um travamento da pauta desportiva. Vamos acompanhar esta reunião de hoje à tarde e trazer informações para você. Tá falado, meu ídolo? É com você.
Thiago Moraes.
Alô, você! Muito boa tarde, começando o Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Estamos com o Assunto é Futebol Segundo Tempo aqui nas ondas da Rádio Jornal. O Assunto é Futebol Segundo Tempo tem um oferecimento:
Pitu Cola, Thiago Moraes,
aqui com Ralf de Carvalho, Carla Lipaz Barreto, conectados aí pela tecnologia. Já tivemos Erilson Gouveia fazendo o Assunto é Futebol Primeiro Tempo, a quem agradeço bastante. Toda a programação da Rádio Jornal voltada e até conectada para este período de paralisação no futebol, também pandemia causada aí pelo coronavírus. E eu estou aqui com Ralf de Carvalho e Carla Lipaz Barreto, conectados para a gente conversar. Boa tarde, mestre Ralf, tudo certo?
Para você, boa tarde para todo mundo. E vamos em frente, porque de ontem para cá houve uma movimentação muito grande no futebol brasileiro e a gente vai destrinchando até a hora que as autoridades permitirem os treinamentos, depois a continuação dos campeonatos, que é o que a gente está esperando. Então, por enquanto, é ficar vendo o que é que pinta daí.
Carla Lipaz Barreto, dia chuva. Boas, hein, Carlaine?
Muita chuva, né, Thiago? Na região metropolitana. Mas para quem está em casa, quem não precisa se deslocar, é até bom, esfria um pouquinho, né? É melhor para fazer uma leitura, melhor para o trabalho home office. É ruim só quando cai a internet ou cai a TV a cabo, para quem tem, hein?
Pois é. Ralf, hoje pela manhã você conversou com o presidente do Náutico sobre os assuntos aí desse adiantamento, dessa parcela que foi paga. A visão é um pouco diferente daquilo que se acha, né? Tá chegando dinheiro, mas esse dinheiro já tinha aí um destino certo, que era a parcela certa para ser paga de outros assuntos do Clube Náutico Capibaribe, Raul.
Olha, o Náutico é uma coisa até boa para a gente falar, porque, segundo a gente sabe, o Náutico se preparou para levar um ano sem sobressaltos. Isso o ano passado, quando vendeu jogadores, quando acumulou uma certa gordura. Então veio a pandemia que ninguém esperava e o Náutico não foi pego de calças curtas. Está pagando seus profissionais normalmente sem nenhum sacrifício. O Náutico, no entanto, ele não quer, segundo a gente ouviu o presidente Edno Melo, ele não quer que a televisão que comprou os direitos da Série B atrase, e que, se por acaso atrasar, que a CBF pague pela TV para depois ser ressarcida. O Náutico quer que se cumpra os compromissos financeiros. Ele não está pedindo dinheiro extra, rigor, está querendo que se cumpra. Porque com isso, dentro do planejamento que a gente sabe que o Náutico fez, ele vai cumprir tudo que está para vir, todos os compromissos financeiros. Então, acho que o Náutico está organizado sem sobressalto, a tal ponto que o presidente chega a rejeitar algumas ideias da CBF, como agora, não só ele, como o pessoal da Série B, está contestando o fato de que na divisão do bolo dessa venda dos direitos de transmissão posterior, o Náutico quer que se programe 25% para a Série B, porque o que está acontecendo é que a Série A abocanhou 75%. A Série B quer que a Série A fique com 70%, passe 25% para a Série B e 5% para a Série C. 5% que todo mundo concordou em destinar para a Série C. Então, a única coisa agora que está gerando esse desentendimento são 5% que teriam que passar da fatia que a Série A quer para o que a Série B pretende. Então, particularmente o Náutico na Série B não está aflito por dinheiro, isso a gente percebeu.
Ô Carlyle, já outros clubes como Santa Cruz precisam aí desse recurso, esse auxílio emergencial que está sendo trazido aí pela CBF, o presidente Constantino Júnior está buscando e até está se protagonizando como líder aí do futebol da Série C, digamos assim, porque o Santa Cruz é participante, ele está buscando isso também. Como gastar melhor esse dinheiro, Carlyle? O que precisa ser feito?
Eu acho que, Thiago, o problema não é nem gastar, né? O problema é saber segurar esse dinheiro ou então ir atrás de outros. Por exemplo, juntando já os dois assuntos, aproveitando o que Ralf falou dessa divisão dos direitos internacionais. Primeiro que eu acho muito improvável que a Série A abra mão de mais 5%, né? E não está definido ainda se são 20%. Para a Série B, tem gente que está defendendo apenas 15, porque os direitos internacionais de transmissão são da Série A. O mercado europeu e asiático, eles vão assistir os jogos da Série A. A Série A que resolveu e aceitou dar um pedaço para as divisões inferiores. Claro, tinham 10% que eram destinados para a CBF. A CBF pegou esses 10% e colocou, por exemplo, 5 para a Série C, 5 para a Série A, Série B, perdão. E outros 10% a Série A cedeu para a Série B. Então isso estaria de bom tamanho para os clubes da Série A. Os clubes da Série B querem algo mais? Acho muito improvável. Mas mesmo assim, Carlyle, é um dinheiro que ajuda muito, mas ajuda por um mês. Por exemplo, o que é que o Sport que está na Série A ganharia? Cerca de 2 milhões de reais, dependendo do acordo, que ainda vai ter uma segunda rodada de negociação amanhã, sexta-feira. 2 milhões é o que para o Sport? É um mês do departamento de futebol inteiro. O que significa 500 mil reais, que seria a parte para o Náutico aproximadamente? Seria um mês, talvez um pouquinho mais de um mês. E para o Santa Cruz, que está na Série C, 130 mil por aí. O que seria? Não seria nem um mês para o Santa Cruz. Então os clubes têm que ir atrás de outras receitas também. Além da cota de TV, que Série A e Série B tem, direito internacional, mas tem que tentar fazer uma força-tarefa e para tentar pelo menos manter os sócios. Eu não digo nem ampliar, o Fortaleza está conseguindo ampliar, mas eu digo manter. Sport, Náutico e Santa Cruz perderam muito, perderam um percentual dos seus sócios nesse último mês de março, e não pode acontecer novamente em abril. É verdade que essa pandemia, ela acarreta também numa crise econômica, isso não apenas no futebol, é em toda a sociedade, e tem uma parcela grande dos sócios que não consegue manter esse compromisso de pagando mensalidade. Mas se o clube fizer uma promoção, paga metade, mantém esse quadro vivo, eu acho que é muito importante, porque o ano não tem apenas um mês que seria ajudado por esse direito internacional de transmissão.
Um esclarecimento.
Diga, Ralf.
O Carlyle colocou aí que o dinheiro é da Série A, porque as transmissões serão dos jogos da Série A. Há uma exceção, o Atlético do Paraná não se inclui, embora seja de Série A, não aceitou esse acordo de 4 anos e está fora. Então são 19 equipes e não 20. Mas hoje de manhã, Carlyle, teve um fato novo. Repete.
Isso baixa o recurso, já que o Atlético está fora?
Não, é o seguinte que eu vou acrescentar. Eu também não estava enxergando isso. Pensei que era uma benesse da Série A para a Série B e Série C. Mas aí o presidente do Náutico hoje de manhã disse o seguinte, que o acordo não será feito se a Série B não assinar, porque quatro clubes da Série B, segundo o regimento, segundo o regulamento do campeonato, eles subirão para a Série A no ano que vem. Então, como o acerto é por quatro anos, não pode excluir. Não se sabe quais serão os quatro da Série B que vão. Então, todos precisam assinar e concordar. Então, não é um assunto só de Série A. Ou a Série B tem poder de veto, segundo o presidente. É, eu passei a enxergar realmente por esse ângulo agora, mas até então eu estava também pensando que tudo estava focado na Série A, viu, Carlali?
Ô, Ralf, isso é uma leitura do Náutico de um clube que está na Série B, mas a leitura que está tendo, eu falei com o presidente de Série A e li também muito sobre alguns presidentes também da Série A do Rio São Paulo estão falando, diz que não passa por Série B agora não. Por exemplo, quando algum desse clube de Série B se classificar para a Série A, aí sim, ele entra na cota de Série A. Porque seriam, mas não está nada certo ainda. Tem uma segunda rodada de negociação. É importante que os clubes da Série B eles exijam algo mais. E até porque pode ser que o Náutico esteja na Série A no próximo ano. E mesmo se continue na Série B. Porque é o seguinte,
mas faz nessa sentido negociação, que deixa o presidente
nessa
do Náutico.
Negociação é por quatro temporadas. E o importante é que eles vão ganhar. Quem está na Série A agora vai ganhar uma luva agora. Então pode ser que o clube já que esteja na Série B esse ano, que passe para a Série A na temporada 2021, já não tenha mais essa luva. Por isso que é importante o Náutico, também e alguns clubes da Série B, mostrar força. Mas não tem nada ainda certo sobre isso, não.
Pô, não tem nada certo a partir da hora que, quando o contrato não está assinado, é como o casamento que pode ser desmanchado dentro da igreja. Então, não tem nada assinado por enquanto, mas já está estabelecido os valores. São 40 milhões de dólares, o que equivale a 209 milhões de reais, valores de hoje, o dinheiro que deve ser sorteado. Agora, assinar o contrato depende dessa briga. O presidente do Náutico também falou uma coisa que a gente sabe que existe. Diz que o Flamengo é um empáfia só. Assim como o Atlético do Paraná, tem que ser do jeito que os caras querem. É difícil obter um consenso e até para chegar a uma maioria é muita briga. Futebol brasileiro é um futebol falido e vaidoso.
É verdade, Ralf. Isso que você está falando tem razão. Por quê? Por exemplo, diferentemente da Série A, esse dinheiro seria dividido de forma igualitária para todos. O que é que o Flamengo quer? E não é só o Flamengo, não, acho que o Palmeiras também. Eles estão defendendo que tem um percentual que seja dividido para todo mundo, mas tem outro que seja por classificação, por exemplo. Por isso que vai ter uma segunda rodada amanhã. Para o Flamengo, esses 2 milhões de reais, ou no máximo 4 milhões, dependendo...
Pode não representar muito, né?
Não representa nada. Para se ter uma ideia, o Flamengo abriu esse ano mão de quê? Quase 15 milhões, 18 milhões de reais do Campeonato Carioca. Ou seja, os jogos dele não estão sendo transmitidos pela TV aberta no Rio de Janeiro. E se ele abriu mão de 16, 18 milhões de reais por 3 meses, é claro que ele pode abrir mão 2 meses pelo ano inteiro, né? Então isso já baixa o poder que a CBF tem para vender o campeonato lá fora.
Olha, como eu sei que vai para o intervalo, eu só vou acrescentar aqui o seguinte. O Flamengo não fez o acordo com a televisão lá no Rio de Janeiro, porque queria 80 milhões. Quer dizer, um clube que vem recebendo 18, passa para 80, é um negócio assustador, inclusive para a televisão fazer o compromisso. Então, o Flamengo, ele quer que, quando ele está num grupo e depende da palavra dele para fechar uma negociação, ele quer que seja feito nos modos dele. Ele não quer saber se o outro tem também um valor pré-estabelecido, que pretende alcançar. Tem que ser a vontade do Flamengo, como o caso do Petralha, tem que ser a vontade do Atlético. Eu suponho que esses clubes estão com um cofre abarrotado de dinheiro, porque de repente eles se tornaram assim, difíceis de negociação por essa vaidade. Tem que ser como eu, Flamengo, quero, como eu, Atlético do Paraná, quero. Então isso é difícil numa mesa de negociação. Mas, insistindo, sai.
Simbora. O Guilherme Alves, de Bairro de Candeias, diz aqui: com a economia mundial parada, como os patrocinadores estão buscando dinheiro? Como o dinheiro de transmissão será pago? E como vai se pagar se não está faturando? A gente responde o Ralf de Carvalho, Carla de Paz Barreto. Agora a gente tem um tempo um pouquinho mais espremido. Mas para fechar nos assuntos aqui do futebol pernambucano, o Santa Cruz está buscando aí formas de, claro, manter seus sócios e pagar as contas em dia. Mas, ô Carlyle e Ralf, como é que vocês veem esse protagonismo que o Constantino está criando em relação às equipes de Série C até? E já negociou um regulamento, já negociou agora uma verba, está na Copa do Nordeste, na Liga do Nordeste, inclusive a competição mais importante talvez desse primeiro trimestre, que nem acabou com o futebol para o Santa Cruz. Mas ele está se mostrando aí um protagonista em relação aos clubes da Série C do Campeonato Brasileiro. É para voar mais alto depois disso?
Bom, eu entro aqui. O Constantino é o tipo do cara que quer botar a empresa dele. Vamos fazer a figura da empresa privada. A empresa dele está devendo muito e ele não pode fechar a empresa. Ele tem que sair com a pasta na mão, tentando arrumar dinheiro no banco, tentando conseguir comprador para o produto que ele fabrica. Ele tem que se virar. Então, ele, com esse enfoque, ele trabalha dentro do Santa Cruz. Santa Cruz manteve as receitas com dificuldade, segundo o Tonico. Os anunciantes resolveram aderir à ideia de que é melhor atrasar do que não pagar. Então, o dinheiro entra, embora possa haver atraso. Foi para a CBF, que era o lugar onde ele sabia que poderia arrancar alguma coisa. Os 200 mil foi fruto do trabalho de muitos, mas dele também. Ele recebeu os 200 mil, conseguiu pagar, inclusive teve pagamento ontem, ou foi ontem no Arruda, e esse dinheiro contribuiu. Eu acho que ele é um cara que está tentando viabilizar o clube que ele é presidente. É um trabalho meritório, porque a gente sabe que o endividamento do Santa Cruz não é uma responsabilidade dele. É uma responsabilidade, historicamente, de vários presidentes do clube.
Tá certo. Ralf, Carvalho está por aí?
Estou, Thiago. Eu não entendi a sua pergunta, tá, se em relação a esse voo mais alto seria na questão esportiva ou política.
Tem mais esse ano de gestão no Santa Cruz. E como é que fica a mim, obviamente, que isso tudo vai conseguir sair dessa ingrata Série C.
Cortou aqui, não ouvi a pergunta inteira, mas vamos lá.
Deixa eu só...
Constantino, ele
nunca fazer. Negou
que ele... Oi?
Pode seguir, Carla. Pode seguir.
Ele nunca negou que está tentando esse protagonismo na Liga Nordeste, já faz parte da direção. Quem sabe... ser presidente da Liga nas próximas gestões, e até importante que tenha essa rotatividade. Já passou por um presidente baiano, depois por um do Rio Grande do Norte, não teve nenhum presidente aqui. É até curioso, porque os outros presidentes de clubes, Sport Náutico Santa Cruz, ninguém tem uma aspiração maior ou um protagonismo. E é até natural, na Série C, por exemplo, Santa Cruz é um dos maiores clubes, talvez o maior na questão de tradição também, fora patrimônio, enfim. E é natural que quem esteja comandando esse clube tenha um protagonismo. O Náutico está tentando isso na Série B, mas acho que poderia ser ter esse protagonismo maior para ter força junto à CBF, por exemplo, para não ficar sempre a reboque da federação. Ah, eu preciso resolver algo na CBF, então vou lá, pego na mão do presidente da federação, quem quer que seja, e vou lá pedir ajuda na CBF. Quando os clubes daqui tiverem um pouco mais de força, e força política também, eles não precisam ficar dependentes de federações.
Acho que o tempo da gente acabou, né?
Inácio. Sim, Ralf.
Senão tinha até um exemplo aqui. Se tiver mais tempo, vamos usar.
Rapidinho. Vai rapidinho no exemplo.
Não, eu estou vendo o seguinte. A gente tem que tomar algumas atitudes a nível nacional. Hoje a Federação do Rio de Janeiro mandou uma carta para Brasília, para o presidente da República, pedindo que ele decretasse a prorrogação dos contratos dos jogadores com base na Lei Pelé. Então isso é uma atitude que qualquer federação podia tomar. Eu acho que o futebol de Pernambuco, ele tem que entrar nisso, começar a discussão nacional, começar a mostrar a sua cara, porque aí realmente passa a ter um protagonismo na dimensão que a gente está esperando. Era só isso, porque o tempo está acabando.
Tá certo, Ralf de Carvalho, comentarista, Bola de Ouro, que diz todas as verdades. Agradecendo também a Carlaile Paz Barreto, o comentarista do Planeta Bola, ao Alexandre do Janga, que está participando com a gente no painel interativo, dizendo: Ralf, futebol de portões fechados não tem graça. O Guilherme Alves é aquele que perguntou sobre o pagamento dos direitos de transmissão. A gente falou sobre isso também nesse programa. Estamos terminando o Assunto é Futebol Segundo Tempo, agradecendo a sua audiência, ligado aqui na Rádio Jornal, Carlaile Paz Barreto, Ralf de Carvalho, que estiveram comigo conversando.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.